bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente faz uma retrospectiva do Antes Tech do que Nunca em 2024. Foram 20 episódios de quase uma hora cada, com 40 convidados diferentes que compartilharam suas experiências, suas histórias, trouxeram inquietações, apontaram caminhos para quem aí, como você, está em busca de saber mais sobre os processos de digitalização dos negócios, como é que a tecnologia pode ser uma aliada para ampliar resultado, criar novas oportunidades. Enfim, confere aí a seleção que a gente fez de alguns desses diálogos que você não pode perder. E você vai ver que essa jornada da transformação ela impacta todo mundo, sem exceção. E na manufatura, por exemplo, ela é uma questão de sobrevivência. É o que nos explica o Jefferson Gomes e a Angela Gerler. Confere aí.
Percebe que estudar bem, utilizar métodos ágeis e entender que nós estamos num processo de construção de sociedade ainda, dessa sociedade em transformação provocada pelo digital, que é nova. Essa revolução digital na nossa vida tem o quê? 30 anos? 20? Não, menos de 30. Então, assim, então dentro dessa constelação de atributos aqui, eu acho que vale a pena a discussão, ela pode navegar bem. Porque daí a gente vai começar a perguntar, tá, mas espera aí, a demanda? Quem é que me cobra na transformação digital esta demanda? Eu tenho que tipos de problemas para atender, desafios para atender essa demanda? A minha transformação digital, se eu tenho tecnologia A e a tecnologia B, qual é a tecnologia C que eu vou aplicar para transformar melhor a corporação? Eu tenho que aprender a usar tecnologia C ou eu vou fazer um leapfrogging, vou botar uma tecnologia lá que vai funcionar? Tem empresas que isso funciona. Tem empresas que você precisa aos poucos ir aprendendo todo dia, maturando. Tem testes de maturidade, tem modelos de maturidade. Mas tem outras empresas que só que colocam a tecnologia porque não tem tempo para ter maturidade. Né? Então, são outras perguntas que começam a existir.
Nesse momento de inteligência artificial e olhando as soluções para a manufatura e para a logística, a gente tem trabalhado em o que eu posso resolver com a inteligência artificial para o cliente. E aí eu tenho o grande desafio, de novo, a questão de dados, né, gente? Então, quando a gente fala agora olhando inteligência artificial para as soluções, para eu poder realmente dar uma produtividade para a indústria, para a logística, para resolver alguma coisa, para dar um insight, que é, quando a gente fala de, né, da inteligência artificial, ela resolveu alguma coisa antes de eu ver, né? Ela conseguir ter todos esses dados, ela fazer uma leitura, né, em um segundo, que eu demoraria talvez 10 anos, 20 anos para fazer. Eu preciso dos dados. Então, a importância da gente falou da digitalização, e a gente conseguir ter esses dados, quanto maior, mais integrado, para eu poder ter uma solução de resolver.
E se para a manufatura a tecnologia é questão de sobrevivência, no agronegócio a jornada digital leva os produtores a um novo patamar de produtividade. É uma revolução que mostra que o agro não é só pop, mas ele também é tech. Ouço que o João Kiel Magalhães, a Ellen Cavalcante e a Alessandra Frisso falaram sobre o tema.
Nós criamos uma inteligência artificial para coletar um ponto no local onde ele entra no campo, no talhão, para poder trabalhar, que é a batida de ponto via um telefone celular, smartphone. E isso, a gente trouxe economias gigantescas, horas itineres. Então, eu chego numa fazenda. Aqui é diferente, tá? Fazenda que a gente está falando, tem fazenda que gasta de transporte dentro dela 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora para chegar no local de trabalho. Então, a gente está falando de fazendas de 20 mil, 50 mil, 100 mil hectares, que é comum aqui na nossa região. E a gente, criamos essa tecnologia, deve ter uns 5 anos atrás, criamos essa tecnologia e hoje essa tecnologia nossa está implementada em mais de 800 produtores. Por quê? Por que que ele compra a ideia? Porque o amigo dele está usando, o amigo dele comenta, ele vê a qualidade do produto e que traz rentabilidade para ele, diminui risco.
Se a gente pensar aí considerando uma produtividade de soja, que é o que a gente mais lida, né, da soja, milho, enfim, mas dando um exemplo de soja, há 30 anos atrás a gente tinha aí uma média de produtividade de 36 sacas por hectare. Hoje a média está em 58 sacas, mas a gente sabe que tem produtor que entrega mais de 100 sacas por hectare, aí dependendo do que utiliza, da tecnologia que utiliza e de como é que ele trabalha isso no campo. Então, de fato, não há como não dizer que a tecnologia realmente é um propulsor aí do crescimento do agro no Brasil.
Que nós estamos fazendo tudo isso? Para que, que o agro vai por esse caminho? Só por uma questão de produtividade? Não, não é só por uma questão de produtividade. Tem um farolzinho lá do outro lado, que eu lembro para a gente, que é o consumidor. Nossos estudos indicam que para 2030, esses consumidores, principalmente de produtos alimentícios, eles vão buscar informações mais detalhadas do produto, mais detalhadas. Então, o agro, se a gente pensar em toda a cadeia, não só na cadeia produtiva, mas olhar para o consumidor final, haverá uma exigência muito grande dos compradores, e aí se nós formos para o mercado internacional, isso é até mais severo do que no Brasil, mais rigoroso, nós estamos falando de produtos com maior rastreabilidade, com maior informação para o consumidor final. E aí, o gestor não tem como ficar sem ir por esse caminho, ele precisa navegar nessa seara. Talvez o nosso papel seja muito de contribuir com ferramentas para ele ter a escolha certa, fazer a escolha certa de que produtos usar e no que integrar.
Qual é o combustível que abastece essa revolução tecnológica no campo e na cidade? Os dados. Eles que são a base dessas novas estratégias de negócio. Mas como é que a gente usa esse poder transformador? Essa é a questão muito bem explicada por Sérgio Lozinski e Gustavo Bastos.
E o que eu sempre coloco para as empresas é o seguinte. Tem algumas questões que não são delegáveis, né? No nível mais alto da empresa, você não precisa ser um expert em tecnologia, nem arquitetura de dados, nem nisso. Mas você precisa entender como esse assunto afeta a sua estratégia e o modelo de negócios. E deve participar ativamente, liderar discussões, né, facilitar discussões que promovam o alinhamento, vamos chamar assim, entre as iniciativas de tecnologia, os investimentos em tecnologia e aquilo que o negócio precisa.
E o principal protocolo nesse desafio de integração são os dados, né? Que não, nem sempre foram desenhados, como você bem colocou, para essa finalidade, né? Eles tinham finalidades super específicas, especializadas, e agora eles precisam tá interagindo com cenários que não foram originalmente pensados, né? O desafio até de governança e segurança, né? Porque as empresas investem muito na questão de segurança nos sistemas, nas ferramentas que têm o conhecimento mais estruturado, mas isso eventualmente é um risco quando vai para a planilha, quando vai para outras fontes, né, que não estão disponíveis da maneira tão estruturada, né, que a gente consegue olhar isso. E como você bem falou, sem dado não tem IA, né, cara? Não tem o que fazer, né? Aliás, existe essa discussão cada vez mais patente aí da gente, o que você tem de dados, né, à sua disposição é que vai fazer diferença na hora de você tirar proveito das novas tecnologias, né? Porque o conhecimento geral público, ele eventualmente já vai estar meio que embarcado, né? O que vai poder te dar algum diferencial é justamente o teu nível de organização.
E nesse cenário, como é que ficam as marcas? O que muda no marketing das empresas? Compreender isso é fundamental para quem quer continuar gerando valor. É o que nos contou a Diana Rodrigues.
O mundo vai mudando, as gerações vão mudando, suas necessidades vão mudando e a empresa tem que ir se adaptando a isso se ela quer construir um legado, né? Uma marca que passa por gerações e vá se adaptando. E isso só é possível se de fato a gente tem um marketing institucional, um marketing de marca poderoso, né? Então a gente precisa ter muito bem, não dá para ser, uma coisa que eu sempre falo é para a gente tomar cuidado com as grandes especializações às vezes. Só vou fazer isso, né? Não, meu negócio aqui é só inbound. Não, meu negócio aqui é só evento. Não. É um conjunto de coisas, né? Uma marca é sustentada por todas as disciplinas possíveis de marketing. Não adianta você olhar só para o seu resultado financeiro se você não está percebendo que essa marca está perdendo valor, por não estar se posicionando, por não ter entendido quais são as suas frentes e as suas bandeiras, né? Eu acho que, então, nesse sentido, o marketing se torna cada vez mais estratégico.
E na era digital, um bom marketing passa pela experiência do usuário. E uma das estratégias mais importantes para gerar essas experiências inovadoras e impactantes são os eventos. Então, como é que a tecnologia ela impulsiona esse segmento? Confere o que o Gabriel Junqueiro, Beto Fabri e a Diana Rodrigues falaram sobre esse assunto.
Eu falo que o festival, que o qual é um festival que está sempre em beta, que isso é um termo muito usado em tecnologia, para os aplicativos, você sempre tem uma versão beta, está rodando, que é onde você está testando as coisas. Então, o aplicativo, ele nunca está na sua versão final. E a gente sempre encarou o qual assim, um festival que está sempre em beta. Então, todo ano a gente olha para os erros, para os acertos do ano anterior e incorpora para o ano seguinte, também propõe inovações na experiência do usuário. Então, eu acho que é uma mistura de identidade, propósito, inovação e marketing, comunicação. Fazer aquilo realmente ser conhecido e cair no gosto das pessoas.
Acho que tecnologia em evento, ela é a vida real. Ela não é a teoria, ela é a vida real nua e crua, assim. Uma coisa que você faz que dá certo é, acaba com uma fila, né, que, cara, isso no evento pode até ser um problema de segurança, porque as pessoas ficam nervosas e tal, mas ao mesmo tempo que a tecnologia, alguma coisa de tecnologia dá algum tipo de problema, né, num ponto de venda, alguma coisa, cara, aquilo vira um caos. Então, assim, ela é a vida nua e crua acontecendo ao vivo ali. Ela não é aquele sistema que você põe em homologação, fica lá um mês, depois se der errado, você melhora ele na próxima, mais um mês você melhora ele, não. Evento é tudo acontecendo em tempo real.
A inteligência artificial, quando aplicada dentro das empresas, né, para te ajudar como insumo, um evento que tem uma série de conteúdos diversos, então você vai num evento e você tem N possibilidades, né? Tem 300 conteúdos acontecendo aqui, de temas dos mais diversos possíveis. Como é que eu ajudo o público, talvez, a montar a sua grade que faça sentido para ele? Né? Olha, isso aqui, de acordo com seus gostos, de acordo com o que você disse que você veio procurar, está aqui um conteúdo, uma agenda que eu posso te recomendar para você seguir aqui dentro do evento. Se não tivesse dados, você não poderia dizer para o público da saúde que aqui, olha, eu tenho e te provar que eu tenho aqui mais médicos, né? Então, quanto mais você estrutura esse banco de dados, e aí você pode aplicar uma inteligência artificial nisso para te ajudar a te dar mais insights de caminhos possíveis, né? Em vez de você ficar ali analisando na unha, a IA já vai te fazer agrupamentos e possibilidades para você. Eu acho que para eventos é um grande mar de possibilidades ainda.
E conforme a gente falou, tudo o que conversamos aqui no podcast esse ano tem a ver com os dados. Mas qual que é a linguagem secreta dos dados? São os algoritmos, que é a nova esfinge. Ou você decifra ou é devorado, como nos explicou a Fabiane Nardon e o Diogo Cortiz.
Então, faz muito sentido a gente desenvolver tecnologia nacional para a gente conseguir trabalhar com esses dados que são produzidos aqui no Brasil, ter as nossas peculiaridades do país, da nossa cultura, né, nesses algoritmos. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil acabou perdendo muitas pessoas dessa área que acabaram indo para outros países. Meus amigos mesmo, muitos saíram, que trabalham nessa área, muitos foram embora, foram em busca de, basicamente, de mais segurança, né? E, obviamente, esses profissionais, eles são disputados no mundo inteiro, né? Então, a gente está nessa economia totalmente global. Então, uma pessoa que nasce no Brasil, ela pode trabalhar em qualquer lugar do mundo nessa área de tecnologia. Esses são os profissionais desejados, que conseguem imigrar até com relativa facilidade. Então, os países que oferecem melhores condições de oportunidade, de condições de fazer o seu trabalho, de ter uma melhor qualidade de vida, acabam atraindo esses talentos. E a gente vai perdendo com isso, né? Então, seria muito interessante ter um movimento de incentivos para que essas pessoas, em algum momento, retornassem e conseguissem construir tecnologia aqui no Brasil.
Então, acho que os governos precisam pensar, né, em como se posicionar em frente a essa tecnologia, no ponto de como preparar a população para trabalhar com o IA. E aí eu não digo que é treinar pesquisadores e cientistas para desenvolver inteligência artificial somente, isso é importante, mas preparar profissionais das diferentes áreas e indústrias a trabalhar com a inteligência artificial também. Então, a Finlândia teve um projeto bem legal que chama Elements of AI, que é um curso aberto para educar a sociedade do tipo, olha, o que é inteligência artificial? Como que você começa a utilizar? Quais são os riscos? Um letramento digital mesmo. E deu tão certo na Finlândia que o curso foi traduzido para quase todos os outros países dentro da União Europeia. Então, acho que no Brasil a gente tem que começar a fazer esse movimento de explicar para as pessoas, olha, existe inteligência artificial, ela dá para fazer isso, ela tem muitas limitações, tome cuidado com aquilo. Então, acho que a gente precisa começar com um letramento para a sociedade em geral, né? Para a população de forma geral.
Mas se a gente precisa de alfabetização em linguagem digital, a gente precisa também garantir que essa nova sociedade seja inclusiva. Isso significa enfrentar o desafio do etarismo para estimular a inovação. Ouça o que a Angela Geller e o Mauro Vestock nos contaram sobre o assunto.
E aí que eu acho que é legal, falando das intergerações, é que cada um tem um perfil diferente. Então, se pega, por exemplo, a minha geração, que é a geração X ou Baby Boomer, a gente não tem tanta discussão em algumas coisas. A gente não questiona tantas coisas. Você pega uma geração mais nova, ele vai querer saber 20 porquês daquilo lá. E aí faz com que você pense em algumas coisas e solução que você não pensaria. Você fala em soluções quando você está vendo inovação, como você falou, né, Mauro, que a gente tem mais inovação, porque você vai colocar uma pauta para você poder discutir e vai ter realmente o que a gente precisa de inovação, que são as discussões, que são aquela... Você pensar em pontos que você não pensaria, você ter que responder coisas que, meu, como que eu respondo isso? Não tinha pensado nisso. E é isso que traz essa riqueza quando a gente fala de inovação, né? Então, esse olhar das empresas de ter esse cuidado de como que você faz essa dinâmica funcionar, né?
Todo mundo, você, Anja, certamente, eu, Gabriela, no estilo dela, cada um é diferente. A gente está falando de pessoas, uhum, pessoas com bagagens diferentes, sim, pessoas que vieram de lugares diferentes, que tiveram experiências diferentes, que são ímpares em todos os seus aspectos. Então, quando a gente coloca diversidades, idades juntas, a gente consegue as contribuições múltiplas. E todos podem fazer perguntas, todos podem ser curiosos. Isso, na minha avaliação, não tem a ver exatamente com o ano de nascimento, e sim com a perspectiva da pessoa, com o corpo, com o comportamento dela, com a forma como ela se posta no mercado como um todo e na vida como um todo. O Waterlong é um exemplo, e a gente também. Quais são as pessoas que fazem as perguntas? Quais são as pessoas que querem fazer as perguntas? E aí eu entro com um outro ponto de vista, que é a definição de gerações. Elas podem estar muito bacaninhas na vida acadêmica, né? Colocar isso, estudar isso. Mas a minha pergunta é, será que alguém que nasceu, por exemplo, em dezembro de 1980 é totalmente diferente daquele que nasceu em janeiro de 81? Então, o que muda nisso? Será que todos aqueles que têm 30 anos pensam rigorosamente da mesma maneira? Será que tem aqueles 40 mais, eles têm os mesmos objetivos de vida? Será que os 60 mais vivenciaram exatamente a mesma coisa e querem a mesma coisa? Então, se não é isso, vamos olhar para as pessoas que têm por trás disso. Não vamos olhar para a idade. A idade é o que menos interessa. A diversidade é o que menos interessa. Até porque nós todos temos todas as diversidades embutidas dentro da gente. Então, o respeito é que tem que prevalecer. O respeito e a entrega.
Bom, foi incrível revisitar todos esses momentos e ver a diversidade de assuntos que a gente trouxe aqui. Então, aproveita para conferir cada uma dessas conversas inteiras e as outras também que aconteceram esse ano estão todas em podcast.tots.com ou na sua plataforma de podcast favorita. Obrigada por estarem com a gente nesse 2024 e a gente volta já já em 2025.
Música.